partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No programa de hoje, vamos apresentar o projeto Batucara Educação, da Faculdade de Educação da URGS, e também o trabalho do compositor e intérprete Alejo Bittê. Para falar sobre o trabalho do Alê e também sobre o projeto da Faculdade de Educação, estamos recebendo aqui a Dulcimar Talino, que é professora no curso de Pedagogia da URGS, Duda Cunha, que é músico, produtor musical e professor de música, e também o compositor e intérprete Alê Jubitê. Bem-vindos à FM Cultura.
Boa noite.
Boa noite, Alan. Obrigado. Pela oportunidade aqui, né?
Pedir licença, então, né, quando a gente chega nesse espaço muito importante para a cidade, né, e num programa desse como com o nome de Quilombo também, né.
Pedir agô, né.
Agô, chegar pedindo licença aí e agradecer também, né, pelo espaço, a oportunidade de falar de música, falar da arte do Alê também, né, como compositor. E nesse experimento meu, assim, como produtor musical também, né? E educador.
Obrigada. Chegando aqui também com a Lei, com Duda Cunha, para falar dessa ponte da comunidade com a universidade, né? De a Lei, que trabalha pertinho ali na frente da universidade, chegou para esse projeto, um projeto de percussão, ministrado por alunos, né, da universidade, que já músicos profissionais têm chegado para nos ajudar a ampliar e abrir os horizontes afrodiaspóricos, afropindorâmicos. E é uma beleza a gente ver a potência desses coletivos que se formam.
Bom, eu quero começar sobre o projeto, né, propriamente dito, Batucara Educação. Que projeto é esse?
É um projeto que começou numa escola de música, né, com a intenção, assim, de estudar com algumas pessoas, as pessoas interessadas pela percussão, pelos ritmos brasileiros. E depois dessa escola migrou para a universidade, né? Conseguimos um espaço no prédio de educação da URGS. Por isso que se deu o título, assim, de como batucar na educação, né? Que aí, ao mesmo tempo que, como a gente estava num prédio de educação, muitas pessoas interessadas na área da educação, na área da pedagogia, da psicologia até, né? Pessoas se interessaram para fazer parte desse laboratório, assim, né? Algumas pessoas que são do projeto já falam outros nomes, como uma incubadora, um lugar que se cria outras coisas e vão nascendo outras coisas desse projeto também, né? Então, o Batucar é isso, assim, é uma roda, né? Se encontra em rodas e vai compondo juntos. E eu, como, vamos dizer assim, alguém que rege ali, que conduz, propõe, né, coisas, mas sempre é muito democrático, assim, né? A gente vai sempre criando juntos mesmo, assim, né, o projeto. Sim, né?
Dulce Marta.
Eu acho que é importante, né, que essa roda que o Duda Cunha ministrava, é a pessoa que estava ministrando, porque tinha a experiência, se reuniu, primeiramente, assim, a gente chamou os professores, né, das escolas públicas para fazer parte. E essas pessoas foram trazendo outras pessoas. E a ideia era unir pessoas diferentes. Não era um curso só para professores, para justamente ter essa experiência. E o Duda foi nos aproximando da comunidade que tocava tambor na cidade. Foi muito bonito isso. Então, a gente fez parcerias com a UERGS, com o professor Edu Pacheco, fomos conhecendo outros tamboreiros da cidade, tradicionais, como Mestre Paulo Romeu, ou mesmo Pingo Borel, ou outros que, assim, às vezes estavam esquecidos num cantinho. Sim. E foram sempre, no início do projeto, né, Duda, foi uma questão, assim, da gente. A gente fazia aulas de percussão, trabalhando o corpo como esse instrumento que todos temos, e a partir daí, a URGS tem, na Faculdade de Educação, o único sopapo da universidade. Construído dentro do Live, que é um dos projetos que trabalha com a educação do campo e que tem uma parceria junto conosco na nossa pesquisa, né? Eu sou professora pesquisadora, trabalho com as infâncias e para nós é tão importante ver, assim, que é ao misturar as pessoas que a gente vai se dando conta do racismo, né? E tentando fazer vários percursos, né? A gente teve a Oliveira Silveira, a gente teve a Petronília na área da educação, pensando tantas questões há tantos anos atrás, há mais de 30 anos, e a gente ainda não vê no chão da escola pública isso acontecendo. A gente falava, né, Alex, sobre isso. E a beleza também de ter o Duda conosco nesses 5 anos foi muito importante, porque como o Duda faz parte de vários grupos na cidade, não só que tocam música negra, mas ele também faz jazz, ele também participa de vários outros coletivos, ele tem essa ponte para ir nos aproximando e entendendo que a música é essa linguagem que só quer se comunicar em roda. E a gente fez o término do Batucar, teve a mostra musical, que foi maravilhosa, e teve um vídeo de uma das alunas do Batucar. E ali nesse vídeo a gente foi ouvindo os depoimentos, eu te encaminhei ele, vai estar disponível na página do Escuta Poética em breve. E o que é importante as pessoas, assim, enquanto se sentiram acolhidas pelo toque do tambor, por esse coletivo, né, por esses valores afrocivilizatórios que a Zonilda Trindade fala tão bem, né, e aqui a gente no Quilombo também tem ouvido, né, eu me lembro da entrevista da Petronília, do Richa, e mesmo da plataforma nova que está aí agora, né, então eu fico pensando de como é importante a gente ir multiplicando e ressoando esses viveres. E o encontro, né, com a música do Alex foi, então, um presente a mais, né, nessa construção desse coletivo.
É, ainda sobre o projeto, a quem ele é destinado?
Muito bem. É um projeto aberto a toda a comunidade. O objetivo primeiro, na verdade, era fazer com que os professores das escolas públicas viessem fazer a sua aula de percussão. Né, ter essa experiência, porque o Duda tinha dado aula de percussão para a professora Paula Emenk, né, que era uma professora do projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa está na escola toda semana atendendo 401 crianças com aulas de música, e as professoras quiseram ampliar essa experiência com instrumentos que fossem percussivos no sentido de ter o corpo. E tudo começou assim. E aí, depois, aquilo foi criando uma semente, crescendo, até concluir com esses fonogramas aí, porque o Duda tem toda uma experiência, né, na produção, e foi nos ensinando, assim, dessa possibilidade.
Em seguidinho, eu quero falar com o Duda, mas eu queria entender uma questão, Lucy Marta, porque é um curso de extensão da URGS, que é dado na Faculdade de Educação, e que está relacionado com a música. Seria mais de se esperar que esse curso estivesse sendo desenvolvido no Instituto de Artes, ou, de repente, em parceria com o Instituto de Artes, né? Por que na Faculdade de Educação, na FACED?
Na nossa universidade, a gente tem exatamente 72 cursos de extensão que fazem pontes com música e com territórios afrodiaspóricos, né? O nosso é mais um. Por que a Faculdade de Educação, né? Eu fico muito feliz de fazer parte disso. A gente teve a Dessa Ferreira, que é uma grande mulher, assim, no sentido de Porto Alegre. E eu me lembro, quando ela teve, sendo aluna da graduação, que ela fez um curso de extensão que levou 5 anos. E esse curso de extensão reunia as pessoas no tambor. Depois acabou reunindo as mulheres, depois foi fazendo coletivos. Aí, quando as professoras da escola pública nos pediram, eu me lembrei do curso da Dessa. O Duda já era nosso bolsista de extensão, fazendo essa ponte com a universidade, com oficinas de música dentro das escolas públicas. E aí eu pensei, bah, eu tenho aqui o Supapo, eu tenho o Ilu, eu tenho um tambor legueiro dentro desse projeto. Vamos fazer desde aqui. E como o Duda disse, foi a gente começou numa escola de música, porque aquela escola nos oferecia o espaço físico e a materialidade. E a partir daí foi crescendo. A gente, quando chega na universidade, ela já está solidificada e grande. E eu acho que a educação é o que une tudo isso. E eu acho que o que a gente foi aprendendo nesse coletivo do Batucar, a educação, que é com K, inclusive, para lembrar isso, do quilombo, desse lugar livre, né? E eu vejo que essa ponte, a educação, nós estamos com leis obrigatórias. A gente, dentro da Faculdade de Educação, onde eu trabalho como professora de música dos pedagogos, nós temos tentado fazer e articular muitas práticas com essas professoras para ampliar e para fazer a lei realmente não ficar só no discurso e ela ser um percurso. A gente sabe que o percurso é lento, porque precisa que a pessoa toque a vida, toque a convivência com os outros, né? Para, então, alcançar essa imaginação criadora, que é a escuta, né? O exercício dessa experiência, que é mágica, né? Que está disponível a escutar os outros.
Duda, eu queria entender agora como é que o Alê surgiu nesse contexto do projeto.
Então tá. Bom, para mim, particularmente, assim, foi uma surpresa muito boa de ter, assim, e também de receber essa missão, assim, né, de tentar produzir e botar, assim, a poesia do Alê dentro de uma música, né, que aí, como dizer, que aí tu encaixa aquela melodia, aquela canção já, que já existia, né, de alguma forma, né, e aí de visualizar ela como uma música pronta, assim, né, um fonograma, né. Então, aí... Mas a chegada do Alê, né? Já estou indo adiante, já. A chegada do Alê foi o seguinte, ele...
Muito tímido.
Já tínhamos algumas pessoas já que conheciam ele, que me conheciam, eu conhecia a professora Dulce Marta, que era o Antônio, que foi um aluno da escola, né? De bateria, foi um aluno meu de bateria, ele tinha 11 anos, 12 anos, alguma coisa assim, era super jovem, assim, criança, né? E aí um dia chegou o Antônio com o Alê no batucar. O Antônio já com 2 metros de altura quase, assim, eu... Cara, que isso, tu cresceu muito e músico já, né? Assim, o Antônio, não sei que idade ele tá agora, mas...
19.
E aí tocando, tipo, ele era super do rock, assim, né? Era guitarrista... E distorção, aquela coisa meio slash, assim, Guns N' Roses e tal. E fazia bateria comigo, mas ele sempre tocava guitarra junto nas aulas de bateria, a gente trocava, assim, né? Então, aí, acho que teve um dia que eu encontrei a mãe dele. Ah, o Antônio agora tá tocando cavaquinho, tá tocando samba e tal. Ah, que legal, porra, isso aí, a música vai transformando, né? Conforme o que a gente vai buscando também, assim... É isso, a música tem vários tempos, né? Não é um tempo só. Então, dá para transitar em vários estilos, né? Tem isso, né? Então, aí encontramos o Antônio no batucar e o Alex, o Alê, né? Juntos. E dali começou a surgir essa relação, assim, o Alê é compositor. Ah, é? O Alê é compositor? Ah, que legal, Alê. Eu super, super curioso, assim, pela música autoral, assim, sabe? Músicas novas. Então, aí ele começou a mostrar umas melodias. O Antônio já estava acompanhando ele, né? Na harmonia, no violão, no cavaco. E ali, a partir disso, que começou a rolar, assim, esse experimento com as músicas do Alê. Foram duas músicas que entraram no batucar e a gente começou a praticar elas como grupo, assim.
Legal.
Então, aí surgiu essa ideia de produzir essas músicas, assim.
Alê, primeiramente, teu nome é Alex. Como é que surgiu esse nome artístico, Alê Jubité?
Eu acho que o Alex ficava muito... Que foi assim, a história desse meu nome, ele é assim, eu nasci em Natal, 25 de dezembro. E aí minha mãe queria botar o nome de Natalino ou Natalício. Imagina só, eu já sou um cara cheio de trauma, aí eu ia ficar mais... Talvez nunca me conhecesse se fosse isso. Se não fosse o meu irmão que disse, não, vamos botar o nome de Alex. E ele tinha uma influência sobre a minha mãe nesse sentido, né? E aí ele resolveu botar o nome de Alex. E ele tirou esse Alex justamente naquela época de 70 ali, né? Que tinha meu irmão sempre gostou de fisiculturismo, e aí tinha um levantador de peso que o nome do cara é Alexeyev. Eu agradeço porque ele foi só no Alex.
Ficou porque, ali. Né,
pois é, moreno, Alexeyev ia ficar uma coisa bem, bem diferente, né? Uma coisa muito estranha.
Discrepante.
É. E aí, eu digo, pô, Alex não fica tão legal com esse trabalho, assim, né? E aí...
veio a coisa do Alê, eu não me lembro se fui eu, se foi alguém que deu essa história, mas eu me lembro da minha... Eu sou ligado a religiões afro, né? Principalmente a Umbanda. E aí eu tenho uma mensagem assim, não, o Jubitê foi por parte dela, né? Seria uma característica de Obaluaiê novo. Aí ela usou o Jubitê. Procurei a transcrição, não achei. Então eu ponho o Jubitê mais como uma espécie de invenção mesmo minha. Sim. Que entra essa coisa de eu gostar gostar da tradição, mas acho que também tu pode inventar, porque eu acredito que a tradição seja inventada também em algum momento.
Certo.
Ela já foi inventada em algum momento, com o tempo virou costume, virou tradição.
Uhum.
Então eu acho que tem
geralmente
isso. Geralmente é isso aí, né? Eu acredito que seja assim, todas as evidências são assim. Talvez as pessoas mais tradicionais não gostem disso, né? Acham que vai ter alguma ligação metafísica que vai dar esse nome. Eu sou mais, que a gente chama mais, nominalista, né? Então eu vou seguir mais a coisa, que acho que o nome é o nome. Ele vai ganhar o espírito, o corpo, a função dele com o tempo e com aquilo que tu queira, né?
Bom, e como é que surgiu essa tua ligação com a música?
Acho que desde pequeno foi uma coisa assim, sabe? Não sei se o ambiente que eu cresci, num ambiente muito... A musicalidade veio, acho que já da religião afro. Eu cresci, minha mãe era mãe de santo, era dona de terreiro e tudo mais. E eu cresci nesse meio, então ouvindo tambores. O tambor, para mim, é uma coisa muito que me fascina muito, me motiva muito, que foi uma das coisas muito legais do batucar e trabalhar com essa música. Foi essa coisa do tambor, de lembrar esse começo da minha vida, o meio que eu tive inserido, né, no começo, de tambores, né? Então, acabou isso me influenciando, a música, tudo, a gostar da musicalidade, principalmente essa musicalidade afro, né? Depois parti pro samba, coisas assim, mas essa, acho que o batucar foi um encontro com minhas origens, assim, sabe? Com esse começo da minha vida, com esse mundo, que durante um tempo eu tive afastado, depois da morte da minha mãe, eu tive afastado totalmente desse meio. E isso foi uma espécie de volta, sabe? Que eu fiz um retorno para acerto com esse mundo mesmo que eu fiz parte. Né?
E tu já tocava algum instrumento?
Não, eu sempre toquei instrumento assim, de forma muito... Eu até considero que a parte de música, eu sou muito... fraquinho, né? Eu sou sempre instrumento de qualquer jeito, não fui muito bom nisso, mas eu sempre tive esse ímpeto de querer criar música. Eu era mais travado durante um bom tempo da minha vida, eu fui mais travado.
Criar letra?
Criar letras e música.
Música.
E música. Porque cantarolar ela já como... Que isso surgiu da necessidade, porque tu tinha a letra, mas vai dizer uma letra, alguém vai trabalhar? Não. Aí o cara disse, não, que legal, mas não sei fazer isso.
É a letra com a melodia, já saía pronta então.
Então, começou a criar isso, eu comecei a me obrigar a fazer isso e a melodia, às vezes ela sai um pouquinho primeiro e a letra em seguida, assim, né? Mais ou menos por aí.
Como é que começou o processo de composição?
Olha, eu sempre tentava muito, numa época, mas eu era muito travado, assim, sabe? Eu era travado por mim próprio mesmo, né? A vergonha disso. E eu guardava isso pra mim. Aí, um tempo, eu comecei a lidar com música, negócio mais de intérprete, né? Na época do pagode, ali dos anos 90, né? Então, com música de swing, eu era intérprete. Mas eu não queria, eu queria criar alguma coisa. Mas sempre parecia que... Tinha coisa, mas alguma coisa também travando em mim mesmo, né? Uhum. Foi a terapia, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou muito a poder perder esse controle e poder botar isso para fora de criar músicas, né? Eu me lembro que eu comecei a mostrar algumas músicas para os meus colegas, eles diziam, não fala, não, guarda para ti. E aí isso meio que me frustrava, né?
Só mas por que eles diziam isso para tu guardar?
Eu acho que quase todo mundo é meio frustrado com a questão de criação. A maioria das pessoas que eu conheço, elas querem reproduzir, porque é já a coisa que já está certa, a coisa que já está tá rolando aí. E parece que tu compor é um pouco te expor também, né? É um pouco, tu por mais que tu fale alguma coisa que não seja, um pouco de ti vai.
É um outro tipo de trabalho, certamente.
É, né? É outro tipo de trabalho. E parece que, às vezes, eu via no meu meio de pessoas que eu frequentava, mesmo eles gostando de música, mas no tipo amador, assim, tu via a coisa deles ter assim, não se mostra, não faz isso aí, não... Eu nunca entendi muito bem porquê, mas é tipo assim, não, fica assim, fica tá, intérprete tá bom, e eu não gostava disso aí, porque cada vez mais esse negócio de intérprete fica exigente, né? Hoje em dia as vozes que tu tem aí, por exemplo, no pagode, essas coisas assim, os caras têm uma voz absurda, assim, né?
E
padrão.
E fica limitado também, porque tu vai ter o máximo que tu vai fazer é reproduzir o que tu...
Fica reproduzindo para os outros, e às vezes as pessoas querem que tu reproduza, inclusive, os cacuetes dos outros, e que seja assim. Isso eu não gostava, eu queria poder me expressar, né? E aí um dia eu comecei, acho que eu tinha uma ideia de um projeto entre amigos que se chamava Samba de Palmares, porque eu morava numa rua chamada Palmares do Sul. E aí o cara disse assim, vamos fazer um projeto, eu queria fazer um clube do samba, uma coisa onde fosse um lugar onde a gente se encontrasse, fizesse samba, e que fosse mais que isso, um lugar de agitação cultural ali. Pensei muito mais coisas até do que eu podia, né?
Uhum.
E aí, nesse negócio do Samba de Palmares, o dia que a gente conseguiu se encontrar, e eu não tinha muito essa coisa de conseguir, sabe, organizar as pessoas, eu não tenho essa capacidade de administração, né? Então, às vezes, ficava uma coisa que a gente ficava na promessa e não fazia. Aí o dia que a gente se encontrou, conseguiu por WhatsApp marcar o primeiro encontro para a gente fazer uns ensaios, assim, foi uma coisa que até posso dizer que foi ali que foi que me despertou. Eu me lembro que mandei uns versos assim aleatórios, assim, uma coisa que começou, pintou na minha cabeça como veio de roldão, assim, sabe? Uns 3 ou 4 versos, assim, falando da minha alegria e falando do que representava aquilo ali. Eu não tenho mais, ficou no WhatsApp e sumiu, né? E nem eles guardaram. Mas ali começou a coisa fluir. Ali começou. Aí eu comecei a me sentir encorajado de mostrar a música. E onde eu trabalho, né? Eu trabalho de porteiro, num prédio bem perto ali da Faced ali.
Uhum.
E eu tenho muito professor de filosofia, professor de história, tem músicos, tem artista plástico, e ali eu me senti encorajado, e conheci um casal em comum, que são os pais do rapaz que ele falou, Antônio, que foi o meu parceiro nas primeiras músicas, eu cantava para ele, ele reproduzia, e eu mostrei uma música para eles, e eles, bah, legal, pô, tem rima, tem isso. Aí eu comecei a me encorajar. Aí eu disse, bom, comecei a mostrar. E as coisas começaram a vir. Começaram a vir música, assim, a ponto de, no espaço de quase 2 anos, tinha quase 50 músicas, assim, que eu tinha em ideias, assim, sabe? E numa festa, no aniversário do Antônio, até, eu fui no... que era lá no prédio onde eu trabalho, e eu tenho o privilégio de poder ir na casa de muitos ali, frequentar a casa de muita gente ali onde eu trabalho, né? E no aniversário dele, tava lá um cara que é conhecido da Dulce, Felipe Azevedo, que ele é um violonista.
Felipe Azevedo, claro.
Né? Fantástico. E aí pediram, e eu não sabia quem era o Felipe Azevedo. Se eu soubesse, eu tinha travado na hora. Né?
Parceiro nosso aqui da FM Cultura.
Pois é, e aí ele tá ali, ele pede uma música, aí eu cantei uma música, assim, e ele tá me olhando, eu disse, esse cara não gostou da música, né? Tá só me olhando, assim, bem sério, e aí canta outra, cantei outra, eu digo, o que que eu tô fazendo? Né? Ali só professores, então tinha um professor do Antônio, que era um professor de guitarra, eu acho que era, o cara também fera, da universidade, não esqueci o nome dele. E aí eles me olhando, assim, daí o Felipe Azevedo me olhou. Eu digo, que lá vem bomba, vai me esculachar, vai me botar lá no chinelo, né? Daí ele olhou assim, olhou pro pai do Antônio, o André, mestre André, grande amigo meu, e disse, pega lá o violão. Eu digo, opa. Aí tem, né, alguma coisa. Ou ele vai agora fazer um bordão aqui, alguma coisa que vai... para me calar ou não. Não, ele pegou e canta. Eu fui cantando aos pouquinhos. Fiquei quase uma meia hora cantando. E ele ali, papo. Aí, pouco ele olhou para mim e disse, olha, não é que tu tem uma música. Eu digo, ah, eu acredito que sim. Agora eu estou cada vez mais acreditando que eu tenho uma música. E foi aí que eu me senti muito mais... muito mais encorajado a seguir esse caminho, né? Sim. Aí veio a coisa do convite para ir numa... Eles disseram assim, ah, tem uma oficina de percussão. E cheguei lá, foi muito mais que isso, né? Era um... Para mim era uma terapia, era um lugar muito bacana. Um lugar, foi um lugar de conhecimento de pessoas que na minha vivência eu não tinha, assim, sabe? Foi muito enriquecedor aquele tipo... A diversidade... que eu às vezes falava, mas não convivia com tal, foi ali, foi muito bacana, foi muito enriquecedor mesmo, né? E aí um dia o Antônio falou, ah, acho que na segunda aula, na segunda encontro ali, ele falou que, olha, o Alex compõe. Aí eu fiz aquela coisa, pô, eu, que isso? Não sou compositor. Sabe aquele, já vou pegando o microfone, assim, tu vai pegando o microfone, assim, não, eu não sou compositor, que isso? Já vai cantando, né? É aquele cara que tu vai te fazendo, que, né? Te fazendo João sem braço, aqui, ó. Não, capaz, eu não sou compositor. E aí eles me deram ouvido, né? Azar foi deles. Eu disse, olha, não me põe a latinha aqui na frente, porque, olha, é terrível, depois eu não quero largar.
Já que estamos falando do Alê, compositor, das músicas, tu disseste várias músicas, né? Eu tenho uma música, tu tem mais de uma música, obviamente, né? Mas nós vamos escolher uma delas agora para tocar. E já que nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, a gente vai ouvir Jongo da Vovó. Uhum. E depois do intervalo, a gente faz comentários sobre essa música, pode ser?
Pode ser, ok.
Vovó Isolda de belo saber, caçula não cansava de escutar, que pau Pereira dá no mutuê pra moleque aprender a ouvir a respeitar. Sua raiz vem de Luanda, não se mete surubamba, mas não deixa neto seu candar. Diz que a mãe foi negra tonga, levada pelas candongas do cabulete seu pai. Vovó Isolda de belo saber, caçula não cansava de escutar, que pau Pereira dá no mutuê pra moleque aprender a ouvir a respeitar. Sua raiz vem de Luanda, se mete surubamba, mas não deixa neto seu candar. Diz que a mãe foi negra tonga, levada pelas candongas cabulete seu pai. Aqui não fica muamba, pisca fogo na fundanga, saravando nossa banda. Vovó, quero é tão feliz. Você me jogou mironga, rebentou meu fio de conta. Vovó segurou as pontas, diz que não fica assim. Aqui não fica muamba, pisca fogo na fundanga, saravando nossa banda. Vovó quer é tão feliz. Você me jogou mironga, rebentou meu fio de conta. Vovó segurou as pontas, diz que não fica assim. Vovó Isolda de belo saber, caçula não cansava de escutar, que pau Pereira dá no mutuê pra moleque aprender a ouvir a respeitar.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação: Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No
programa de hoje estamos falando sobre o projeto Batucar a Educação, da Faculdade de Educação da UFRGS, e o trabalho do compositor e intérprete Ale Jubité. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio a Lucimar Talino, que é professora no curso de Pedagogia da UFRGS, Duda Cunha, que é músico, produtor musical e professor de música, o Ale Jubité, compositor e intérprete, e eu também não tinha citado aqui no primeiro bloco, mas eu vou citar agora, a Inayá, que está aqui conosco também, né? É a filha do Duda, está acompanhando aqui. É a futura batuqueira.
Olha.
Já é.
E é completo já.
É. Bom, mas Alê, nós, no final do primeiro bloco, nós ouvimos então uma das tuas composições, que é o Jongo da Vovó. E conforme eu havia anunciado, vamos conversar agora sobre esta composição, né? É isso. Porque me parece que tem uma riqueza ali, tem vários elementos para a gente discutir. Uhum. A começar pelas palavras de matriz africana, né?
Isso mesmo, um som de... A gente comumente chama de origem banto, né? Bantu, ou seja, ali aquela região do Congo, de todos aqueles negros que vieram da região do Congo, Angola, Moçambique, por aí para baixo, né? Para baixo da floresta tropical ali, uhum, na África. É o que eles chamam de... Não é o termo mais academicamente correto, mas é o que se usa, geralmente, bantu, para todos esses povos que vieram ali do Congo, Angola e Moçambique. Né? Uhum. E, então, ali tem muitas palavras. Eu fiz muito, uma das influências dessa música foi Ney Lopes, eu ouvia muito Ney Lopes. E ele tem músicas assim recheadas disso. Assim,
várias.
Ouvia também muito Tinkuans, que também, onde sim, o Tinkuans, acho que o Ney Lopes, muitas vezes as músicas conforme for, se é de raiz banto, ou o que a gente chama sudanês, ou seja, o Yorubá, ou o Fon, ele nas músicas, ele geralmente, ele separa o tipo de linguagem em cada, quando os Tinkuans, eles misturavam muito língua iorubá com kikongo, com bakongo, com... Então, eles faziam essa mistura. E eu segui mais como o Ney Lopes, de meio que separar. No Jongo da Vovó é mais palavras de matriz banto, assim, né? Que são a base da língua portuguesa, né? Se tu parar para pensar, ela... Sim. Essas línguas, o kikongo, o quimbundo, elas estão aí na língua portuguesa. Moleque, marimbondo, camundongo, lomba, todas essas palavras aí fazem parte. Dá para dizer que o nosso português vai fazer a grande diferença do nosso português, acho que até mais do que o português que nesses lugares possa se falar, como Moçambique. É como elas entraram, as palavras, talvez não o sotaque, mas as palavras penetraram muito mais a nossa vida. Coringa, que é uma palavra também, né? Aí, no caso, eu falo de moleque, a tonga, que geralmente hoje em dia é usado como a pessoa que é, vamos dizer assim, a pessoa que é mais atrapalhada seria tonga, mas na verdade é um povo, né? É um povo. E é essa parte que cita tonga, mironga e cabulete, geralmente tem a ver muito com uma espécie minha de releitura, assim, atrevida, da música do
Vinícius.
Toquinho do Vinícius, né? E porque aí ele fala, eu saio da fossa xingando na Nagô. Nagô, geralmente, tu tá ligado a uma forma de se chamar a cultura iorubá, casas Nagô, casas que são, geralmente, dá para se ler iorubá, tá? E a palavra tonga, mironga, cabulete não faz parte da linguagem iorubá. Ela é ali no kikongo, no quimbundo, tu vai encontrar elas ali. Então, eu me atrevi ali a tentar fazer essa de forma brincadeira, né? Tentar dar o verdadeiro sentido a elas para não ficar uma coisa muito por respeito a cada uma dessas culturas, né? Porque a gente tem aquela ideia da África, pan-África, que é porque a gente tem aqui essa mistura, mas a África são vários povos, várias culturas. A tonga da mironga do cabulete.
queria aproveitar para dizer, né, que no nosso Departamento de Difusão Cultural da URGS, a gente teve a beleza, né, de estar com o Ney Lopes, com o Matheus Aleluia, no projeto Entre Cruzeiros do ano passado também. E eu acho que isso tudo contribuiu muito. As professoras adoraram quando viram, e já vou fazer a propaganda de um livrinho que vai ser lançado no mês que vem, quando viram o livrinho do Alex, porque elas estão fazendo junto conosco, a gente tem uma coleção chamada Música de Papel, uhum. E nessa coleção Música de Papel a gente conta um pouco da história do Alex pela voz dele, né? Ele conta a história de cada uma dessas músicas e tem um glossário, que é para aproximar, sim, então, dessas palavras que o Alex que nos ensinou e... que a forma como o Alex foi nos ensinando, que foi essa coisa da brincadeira, né, Alex? Ah, isso é assim, isso é assado, conversando, foi fazendo com que na escola pública também as professoras fossem ouvindo, escutando os alunos que também sabiam muito dessa experiência.
Eu não me atrevo a dizer que é ensinando, né, mas eu digo, fui trocando as experiências, tu sabe, pode ser que algum trabalho mais profundo as pessoas possam achar que, essa interpretação pode ser dada a outra luz, a outra coisa. O conhecimento está sempre... é sempre dinâmico.
Mas ainda sobre esse livro, que é o Música de Papel, eu achei muito rico. Tu me mandaste, né? Uhum. Eu li. Porque tem letra, tem a partitura, tem comentário, tem a história da música. Enfim, é uma riqueza.
É, quem quiser tocar, né? Quem gostou da música, quiser tocar, tem a partitura ali com... a harmonia, com o arranjo que a gente tentou fazer, que o Duda organizou na parte como fonograma, teve o Matheus Camilho também, a gente vai ter várias pessoas que estão colaborando, uhum, nesse fonograma, né, Duda, que a gente poderia falar, o Matheus Camilho, que é esse coletivo que o Duda foi chamando para poder gravar, porque teria a ver com essa música. E eu acho que é importante também dizer que isso demorou, sabe, para fazer... Quem sabe, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre as pessoas e o Duda e o... Uhum. E o tempo, assim, que cada música... Porque o Alex faz música, assim, ele jorra, né? Ele faz a música, a letra, tudo pronto. E ele já... E aí ele conta a história dele. A gente conversa muito disso, assim, é muito bonito, assim. E é muito bom, assim, ser pesquisador. Eu também sou pianista, também sou da música, eu sou professora de música da Faculdade de Educação, né? Então, eu não sou professora só da educação, eu sou professora de música... Eu não fiz pedagogia, eu fiz curso de música, né, no Instituto de Artes, mas eu optei por estar na Faculdade de Educação, porque eu acho que esse trabalho social que a música potencializa, sim, educativo, é um trabalho que é muito importante a gente poder ter um músico mesmo, para poder ir abrindo alguns caminhos, sabe? Porque a música na escola que a gente trabalha, que é da infância, ainda ela está muito colonial, sabe? Ela ainda está... precisa passar por vários processos de contracolonização, né? Tem que enfrentar esse consumismo, o capitalismo, que a gente tem todo dia, né? A criança passa 8 horas na escola escutando, não a nossa música, né? Ou não a nossa cultura afro-gaúcha. Então, acho que isso é bastante importante, assim. Então, a gente tem lá na universidade o Grupo Piá, que é um grupo que só faz música com crianças e para crianças da escola pública. Então, essa questão do Alex compor, a gente também faz. E eu acho que isso é bastante importante, porque compor é, né, é uma improvisação livre, né? A composição em movimento é essa improvisação. E o Alex produz muito.
Que bom que tu estás, Dulcimara, na Faculdade de Educação, fazendo o trabalho que estás, porque é um diferencial enorme e muito significativo.
Não, e lá na faculdade eu me sinto muito em casa, porque tem vários colegas, assim, e a gente vai conhecendo outros colegas que também fazem esse trabalho. A gente vai ter, né, o pessoal da CEMET Paulo Freire, com os tambores de Freire, que tem o professor Evandro, que também faz todo um trabalho. E a gente, na URGS, assim, tem muitos historiadores, muitos filósofos que vão trabalhando nesta área, e inclusive a Faculdade de Música também tem vários projetos. E esses projetos acabam sendo pouco para tudo que a gente precisa. Então, sim, sim, esses coletivos, assim, claro, na nossa universidade, eu acabo me chegando mais, mas a gente também faz intercâmbio com outras universidades, porque o que vale, né, Alex, são as pessoas. E a, sim, gente vai se dando conta que, assim, eu não conheceria o Alex se o Alex não viesse à universidade, ele tão pertinho ali, né, como na Oswaldo Aranha, que, sim, ele trabalha, né? Então, nós trabalhamos na frente ali do museu, na Faced, né, que é um prédio, sim, maravilhoso, que tem tudo perto. Então, isso também facilitou muito o nosso encontro, sabe?
Duda?
Então, ainda nessa linha assim, de pensamento, né? Principalmente nessa parte do registro, né? Das músicas, dessa composição, desse tempo agora, assim, né? Da composição do Alê, que traz toda essa pesquisa, esse conhecimento sobre as palavras, né? De origem afro e aí conectando com a questão do livro, assim, também, né? Me remete muito, assim, à coisa de tu pegar um disco, né, em mãos, um vinil, né, e tu ler o livro, o disco, né, tu não, uhum. tu ouve, mas tu te relaciona de uma outra forma, assim, né, a coisa de tu tá lendo, vendo uma foto, a capa, isso é uma coisa muito rica, assim, sabe, de tempos que estão presentes, mas ainda estão, assim, em outro lugar, parece que ficou elitizado demais tu ter um disco hoje, né? Tu poder ouvir um vinil em casa, uma coisa que tem um sabor diferente, tem um cheiro diferente, é, sinestésico, assim, né?
Só quem viveu.
É, então eu me relacionava muito com isso quando era criança. Eu ficava horas na frente do
aquelas
aparelho.
Capas, pegar aquelas capas, contra-capa.
Eu ficava
né?
horas, era um brinquedo pra mim, assim, né? Tá ouvindo o disco em casa, eu ficava trocava.
E a gente ouvia outro. O disco inteiro, né?
Exatamente. Eu vivia num tempo, assim, que...
E eu
muito
acho
agradável.
Que os créditos a gente se deu conta também. Eu acho que não sabia, né? Que não cabia determinado número. Eu não sabia, ignorância minha, né? Não cabia o nome de todas as pessoas que fizeram parte dos créditos. Eu acho que é importante as pessoas saberem isso, que nos fonogramas não estão os créditos completos, né? A gente tem... As pessoas têm que escolher quem é que vai colocar de artista principal e quais são os músicos que te acompanham. O nosso trabalho é um trabalho coletivo, então todas as pessoas fazem parte desse trabalho, né? No sentido de que o Alex é o compositor. Sim, foi o Alex que inventou a música, que inventou a letra, inventou tudo. Mas o Alex mesmo diz, né? Alex, como é que tu escolheu aquela frase para te apresentar no... Nas redes, nas plataformas digitais.
É que eu digo assim, eu uso aquela frase clássica, né, da filosofia Mutu, né? Eu só sou porque nós somos. E isso, eu sou fruto, o Alê, né? Ele é fruto dessa criação aqui do Duda, fantástico trabalho que ele fez, assim, uma coisa... Eu considero ele, na verdade, um compositor. Também da música, porque ele transformou. Eu considero que eu mostrei uma proto-música e ele fez ela música, né? E a Dulce também, com toda essa coisa que ela dá os toques sobre a música e tudo. Então, essa coisa dessa criação coletiva, eu sou contra essa coisa de ideia de individualismo, né? Ah, não, eu sou estrela, eu fiz isso. Não. O Alê, ele é fruto dessa coisa que saiu no Batucar, né? Aquelas pessoas, do contato com eles, cada coisa isso aí está ali dentro daquela principalmente da música Batucar, na educação, que saiu o clipe. Ali está tudo isso aí, essa vivência, cada uma dessas pessoas, pensando, cada vez que eu estava fazendo isso aí, pensando em cada uma daquelas pessoas que estavam ali.
E certamente só deu certo essa parceria de Alê com o projeto, justamente por conta dessa tua visão, esse teu olhar assim, do coletivo, da importância do coletivo.
É verdade, verdade. Eu tive essa noção tudo naquela coisa da experiência de estar em roda. Aquela coisa, uma experiência quase que assim, ancestral, assim, sabe? Uma coisa, como se tu voltasse no tempo, só faltou a fogueira ali no meio, né? Só faltou a fogueira. E a gente tocando tambor, assim, e entrava naquela vibe, sabe? Parece que todo mundo entrava naquela onda que tu ficava quase 15 minutos tocando ali e aquele tambor... Tu sentia essa coisa de todo mundo junto, como é maior o prazer, né? Sim. Quando é dividido entre os outros.
Teve uma questão que eu não cheguei a comentar, mas antes dessa entrevista, só te conhecia pela foto do material, e uma palavra resumiu assim, o meu olhar sobre a minha percepção sobre a tua pessoa.
Uhum.
Serenidade. É o que tu transparece nas fotos e pessoalmente também aqui,
eu sou
né,
eu sou um pouco ator, né? Essa serenidade não é toda. Eu disse lá no começo...
Gente, Rafael Costa, que fez as fotos. Eu nunca vi um ensaio mais rápido na vida. Assim, ó, o Duda tem mais experiência que eu, mas assim, essa coisa da produção, né? E... Então, vamos fazer as fotos com o Rafael Costa, né? Para poder estar nas redes e etc e tal, depois da música pronta, depois de... Porque a gente, como músico, só pensa na música, né? Assim, música, música, música. E aí, o Alex veio, se arrumou tudo, tarará, do jeito que ele achou que seria importante, e fomos para o estúdio, né, do Rafael Costa. E aí, assim, ó, sei lá, meia hora estava pronto as fotos, e a gente tem um ensaio muito bonito que vai sendo usado. E a gente agradece aqui a colaboração também do Rafael Costa, que logo abriu o estúdio dele para poder fazer esse trabalho. Eu acho importante falar um pouquinho sobre uma coisa que ninguém fala, que é o papel do produtor, né? Se o Duda, eu não tenho nenhuma experiência com produção, eu tenho bastante experiência de escuta, mas de produção não. É um outro jeito de acontecer. Eu adoro o Gilberto Gil e ele diz que a produção é um trabalho acadêmico-científico. Eu que tenho essa experiência de pesquisadora, né, da universidade, eu pude, assim, no convívio com o Alex e com o Duda e com todas as pessoas que foram compondo esse coletivo do Fonograma, entender o que é a ciência em música. Porque as pessoas separam muito, ah, o compositor é o grande ídolo, porque é o que compõe. Só que o produtor, ele faz a música acontecer. E acho que esse processo é muito importante, Duda, que tu tem essa flexibilidade.
Tem a coisa também dele ver aquilo que... Essa coisa do produtor nele, que agora, para mim, o produtor subiu no conceito, porque tem a coisa de ver o que a maioria não vê. Ele já vê ele vê uma música ali, coisas que eu não via. Eu mostrava minhas músicas para as pessoas, eu cantando ali, as pessoas, ah, legal, ah, tá... Bacana. Aí ele viu a primeira vez e, pô, cara, provavelmente já imaginando ali alguma coisinha, sabe? Então essa coisa de ter a música já como alguém, um escultor que olha para a pedra e já está começando a ver o esboço da escultura. Tem muito disso aí, é um trabalho artístico fantástico mesmo.
Perfeito. Duda? Pô, ficou uma responsa agora, né? Ficou
pesado. Segura agora. Essa agora. Segura essa.
Então, assim, ó.
O problema é teu agora.
O compositor, ele sabe o que isso significa.
Eu vou fazer às vezes de alho agora. Não,
não é
assim, gente.
Não, não é mesmo.
Aí nós vamos te entrevistar.
Não, é um processo bem interessante, assim, porque o Alê falou assim um momento, né, sobre a coisa de ser compositor também, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, né? Porque parte muito e nasce muito também, assim, de vontades minhas, de desejos meus, assim, né? Quando se vou me colocar num lugar de produtor, pô, eu quero botar um temperinho, que esse que eu gosto também, assim, sabe, de usar, assim, né? Ah, eu vou botar um temperinho que me agrada também, uma coisinha que... Então, tem muito, assim, a coisa pessoal também, sabe? Quando tu pega um trabalho, assim, pra fazer, de pegar essa essência, assim, né? Do compositor, e aí mesclar com alguma rítmica, alguma coisa que pulsou em mim, né? Aquela melodia, aquela palavra, aquele conjunto de palavras que já vem com uma cadência, já vem com uma... Tudo nasce do pulso, primeiramente, né? Acredito, assim, a coisa da a essência, assim, a fundamentação, que se diz, né? A coisa, quando tu vai construir uma coisa, tem que ter fundamento, assim, né? Então...
A fundação.
Fundação, isso. E aí, nasce muito disso, assim, da parte rítmica, né? De que pulsa, primeiramente, assim. Aí, a gente vai criando outras camadas, né? De ritmos e claves que vão dialogar com isso, né? Com essa base. E aí, pegando o gancho, o Alex me chama de... Ah, o mestre, não sei o quê. Não, o mestre não. O mestre não... Eu quero é não saber nada, né? O não saber é a melhor coisa, porque o mestre sabe tudo. Então, o silêncio para mim é um caminho, assim...
O negócio é sentir.
Sentimentos, sentir. Coração, ó, tipo, muitas coisas estão nesse coração aqui, guardadas aqui, as memórias, o que faz pulsar é isso, sabe? Às vezes a mente, de alguma forma, nos deixa mais atrapalhado do que Então, é, quando eu vou iniciar alguma coisa, assim, é, eu vou ficar em silêncio um pouco, vou... A coisa está no ar, assim, sabe? É etérea. E aí, como se fosse uma alquimia mesmo, assim, né? Você vai pegando os elementos que estão ali querendo se manifestar e a coisa meio que se cria, acredito.
Maravilha. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final desta entrevista maravilhosa. Uhum. É, não houve tempo de dar conta de tudo, mas, enfim, eu acho que foi um registro muito interessante. Uhum. Eu já deixo aqui o convite no ar, ao vivo aqui, para que o Alê venha quando completar o seu EP, estiver lançando o seu EP, venha aqui para a rádio para fazer o lançamento. Exatamente. A Dulce Marta. E Duda também, para que venham, retornem aqui com mais projetos. Podem trazer, que o espaço está aberto, a FM Cultura, para isso. Uhum. Deixo livre. Nós vamos encerrar com uma música, outra do Alê, que é Samba Jaláfia. E Alê, Dulce Marta e Duda, deixo que vocês façam as suas considerações finais rapidamente, mas que façam.
Tá. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez aqui pelo espaço FM Cultura. Viva FM Cultura! E que bom que ela existe ainda, né? Para nós aqui como músicos, pesquisadores, professores. E agradecer mais uma vez e obrigado por ter citado a presença da Inayá, que está aqui. Tá. Agradecer a minha filha que está aqui junto hoje.
Perfeito. Assessora?
Bom, pessoal, né, que além de escutar rádio, que acho que é uma prática muito boa assim, né, se conectar, porque é importante ter um radialista, uma pessoa que conduz também, assim, né, que entende de música e está ali oferecendo, né, a melhor da música brasileira e do mundo, assim. Mas que também conheçam as plataformas, né? Porque é ali que a gente existe também hoje, né? A música está acontecendo também nessas plataformas. E aí, para conhecer o trabalho do Alê, que já está no Spotify e nessas distribuidoras aí, né? As lojas, vamos dizer assim. Alê Jubitê, então, nas redes aí. Obrigado, gente. Valeu.
Maravilha. Dulce Marta.
Obrigado. Bom, eu reforço todas as palavras do Duda, mas eu quero dizer que a FM Cultura é sempre no meu coração, mas eu amei a recepção que eu tive conversando contigo, né? Eu tenho 60 anos, então eu escrevi para o Alan e logo ele disse, ah, tu não quer falar para o telefone? Eu adorei. Eu adorei a acolhida. Eu sempre me sinto aqui na FM Cultura muito acolhida por todos os projetos que a gente já vem desenvolvendo, mas eu adorei que esse programa, que é um programa que eu assisto, que é um programa que eu divulgo também, eu acho que foi muito bonito, assim, o jeito como tu acolheu e tu aceitou, assim, conversar comigo. A gente conversou um tempão nela sobre... Sim. Como poderia fazer o programa, organizar o roteiro, assim, eu achei muito bonito. Mas, para todo mundo, ouçam a Alê Jubitê. Vamos ter mais, estamos entrando em vários editais, espero que a gente consiga fazer os outros fonogramas acontecerem. Esse programa aconteceu de forma possível pela universidade e também agradecer ao Grupo PIA, né, que foi o grupo que trabalhou para poder pagar alguma das mínimos gastos que a gente teve com o gasto do fonograma. Alê Jubitê para todo mundo, escutem, todas as redes.
Bom, queria agradecer ela o espaço, né? A oportunidade, que para mim é um sonho que está se realizando, né? E vou terminar assim, contando uma historinha assim, peculiar. Há muitos anos atrás, eu fazendo terapia, a terapeuta, eu já era adulto, pelo menos da idade, né? Pediu para falar com meu irmão, falando com ela, disse assim, olha, o meu irmão desse pequeno foi meio esquisito, ele só gostava de ver TVE, e ele hoje escuta FM Cultura. Então, eu agradeço ter sido esquisito, porque me trouxe até aqui. E viva as esquisitices, e viva a FM Cultura, e viva a cultura.
A resposta à pergunta foi dada. Os búzios que vão pelo ar, meu trato com o ouro do mar, quem sabe é ouro milá. O babalaú que traduz a mensagem que eixo me traz. O buzi que quer, o silêncio que quebra o som de Alafia.
Epa, Exu Mutá. traga Orim, saúde, proteção, pão de cada dia, a felicidade, a paz. Este é.
Maroie, Mojuba, Aure, Motumba, Laroie, Mojuba, Aure. Se o samba alafia, eu troco a noite pelo dia, mas eu não saio pra rua, eu não olho pra lua. Sem povo cumprimentar, use o zumbi confirmar, sem me dar a lafia, eu não saio pra rua, eu não olho pra lua. Sem povo cumprimentar, use o zumbi confirmar, sem me dar a lafia, lafiou. Eu vou extravasar, samba atrás do outro, eu vou mandar. Aí eu quero ver quem é que vai aguentar, quem é que vai correr. Quando o meu rei chegar, o couro vai comer, o bicho vai pegar, o caldeirão ferver, o caldo entornar. Quem vai se atrever, pedir para parar? Parou. Quando a dama na noite voltar, laroiê, Mojuba, aure. Tumba, Aroie, Mojuba, Aure. Se o samba alafia, eu troco a noite pelo dia, mas eu não saio pra rua, eu não olho pra lua. Sem povo cumprimentar, use o zobi confirmar, sem me dar a lafia, eu não saio pra rua.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.